Olá, eu saúdo você na graça e paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Marcos, sou pastor da Igreja Batista em Pinheiral. E hoje, pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus, eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor, a fim de que essa palavra edifique a sua vida, ela fortaleça a sua fé e leve você a confiar cada vez mais na pessoa de Jesus. Para isso, então, eu quero refletir com você na devocional João, o relato da paixão. Hoje no texto, Os Passos da Prisão, parte 1. No texto que se encontra em João, capítulo 18, versículo 1 e o versículo 3 ao 6, que diz: Tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Sidom, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e armas, sabendo, pois, Jesus todas as coisas sobre que ele haveria de passar, adiantou-se e disse-lhe: A quem buscais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: Sou eu. E Judas, que o traiu, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Toda a atmosfera espiritual da oração sacerdotal de Jesus é bruscamente alterada quando os discípulos deixaram o lugar onde estavam com Jesus por ocasião ainda da última ceia e seguem para um lugar secreto onde Jesus costumava levá-los para entrar em oração. No Evangelho de João, esse lugar é localizado nas proximidades do rio do ribeiro de Cidrom, ao lado leste da cidade de Jerusalém, entre a cidade e o Monte das Oliveiras. Porém, através dos outros evangelhos, nós temos conhecimento que o lugar que Jesus conduziu os seus discípulos era um jardim, que na verdade era um pomar do Getsêmani. Assim, quando o versículo menciona que Jesus entrou com os seus discípulos, sugere que o Getsêmani era um lugar murado, o qual apenas os discípulos conheciam. No entanto, aquilo que era desconhecido dos líderes judeus era totalmente do conhecimento de Judas, o vil traidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, tendo dado lugar ao diabo em seu coração, foi até os líderes judeus que queriam tirar a vida de Jesus e se ofereceu para traí-lo em troca de 30 moedas de prata, as quais no futuro teriam um gosto amargo e doloroso para Judas. Então, após ele ter recebido um destacamento de soldados dos sacerdotes e fariseus, isso é, a polícia do templo, foi para um lugar secreto que Jesus reuniu-se com seus discípulos. Eles estavam munidos de lanterna, a fim de não se perderem na escuridão da noite, sem perceber que eles já estavam completamente perdidos nas trevas de Satanás. Estavam também cingidos de espada, na errônea expectativa de que poderiam sucumbir qualquer tipo de resistência da parte de Jesus e seus discípulos, como se uma simples espada fosse forte o bastante para vencer o Filho de Deus. Assim, quando Judas, o traidor, e os soldados do templo finalmente encontraram Jesus, não foram eles que tomaram a primeira atitude, mas sim Jesus, nosso Salvador, como destaca o versículo 4, com a frase: Sabendo tudo o que ia acontecer com ele, Jesus se adiantou e lhes perguntou: A quem vocês estão procurando? Com essa corajosa atitude, Jesus mostrou toda a sua confiança e convicção no controle soberano de Deus, onde nada realmente acontece por acaso, mas sempre de acordo com o plano glorioso do Senhor. Por isso, não são os soldados do templo que fazem a captura de Jesus, e sim é ele quem se entrega humildemente aos seus captores, mostrando ao mundo inteiro aquilo que o verdadeiro amor de Deus é capaz de fazer por aqueles que são um alvo constante desse amor. Mas o ápice da narrativa não está na cruel traição de Judas, muito menos na arrogância dos líderes judeus que queriam matar aquele que é a verdade e a vida. O ápice dessa história está na autoridade e no poder do Senhor Jesus, que diante da busca dos soldados do templo que queriam prendê-lo, não se escondeu como um covarde medroso que sucumbe perante o ódio e a rejeição do mundo, mas agiu como um legítimo filho unigênito de Deus e disse: sou eu. O ato de autorrevelação de Jesus, onde ele não nega sua identidade, nem mesmo sob ameaça de prisão e sentença de morte, traz uma conotação divina que é enfatizada pelo efeito que produziu no destacamento que estava bem diante de Jesus, quando todos foram lançados em terra, pois cair por terra é a consequência comum ao longo de toda a Bíblia, a revelação e a manifestação do próprio Deus. E é, neste caso, o mérito e a virtude de todos os discípulos de Jesus é que são eles que se prostam perante Jesus voluntariamente e não por obrigação, como quem tem prazer em estar na presença do Senhor e não apenas pela imposição, a qual um dia o mundo inteiro há de se sujeitar. Por isso, eu quero convidar você, meu querido e amado ouvinte, a se prostrar diante da pessoa de Jesus Cristo voluntariamente, como quem crê no seu poder e obedece totalmente à sua palavra. Dessa maneira, a minha oração é que possamos ver e conhecer a glória e o poder de Jesus pela fé, de modo que pela fé nós tenhamos salvação e vida eterna, em nome e por amor de Jesus Cristo. Agora, que o amor de Deus Pai, que a graça sublime e redentora do Deus Filho e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos aqueles cujo joelho se dobra e cujo coração ama o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que o seu coração seja um coração que estará sempre quedado aos pés de Jesus. Amém.